Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Onde se vê a importância jurídica do medo na decisão dos casos mais intricados da teologia, a casa de residência do governador ou seu quartel. Como diziam então pelo respeito e veto pó do pemposto de capitão-geral, ainda estava por aquela epocha na Rua da Cruz, que depois veio a ser Rua Direita, e ultimamente com o cestro em que deu a nossa vereança passou árua de um.
Menos.
Essa mania de mudar os nomes às ruas e pô-las à moda é nada menos que uma barbaria e degradação igual a que se perpetrava com os antigos monumentos e quadros em quadros estrandos de arrebiques à moderna. Em um caso profanação da arte, em outro profanação da historia, dois relicários do coração humano. Nas mudanças sucessivas porque passa-se ao nome de uma parte da grande cidade, escreve o povo fluminense um capítulo da sua história íntima. 206 o Gatuja assim folhear essa página de pedra e cal, que se chamava até o ano arrasado, Largo do Passol sua primeira designação, nos tempos primitivos. Foi campo do ferreiro da pole. Subiu depois a Rússio, quando as casas o cercaram. Carmo atesta a edificação do convento dessa ordem terreiro. Do governador, a residência da primeira autoridade da capitânia, Praça do Palácio, a elevação de cidade à capital de vice-reinado, e finalmente passo, a corte real que pouco tardou em trocar-se por imperial. Entretanto, o que significa pé do desescrito naquelas esquinas? Simples lisonja de cortesãos. Zero Augusto, filho do fundador do império, não tem particularidade alguma com essa praça, onde estão seus passos que, se hoje o hospedam, foram de seu pai e de seu avô, e triste daquele a quem cinge uma coroa, se carecesse de uma esquina de rua para a posteridade. O que dizemos do primeiro cidadão, aplica-se já aos patriarchas e aos outros medalhões da política. Erijam-lhes estátuas de ouro, se quiserem, levantem-lhes monumentos de bronze, dediquem-lhes templos e altares. Mas não se meta a Câmara a tralhona, usurpando essa prerrogativa do povo garatuja 207 soberano, de criar os nomes e formar as tradições de sua cidade natal. Se não mente a Xonica, era no lugar onde vista a cauja da amortização e correio, que se levantava a residência do governador, a qual foi destruída na invasão dos irlandeses em 1710. Para aí se dirigiram desde atirroras o juiz e oficiais da Câmara, bem como as pessoas gradas e sabedoras pelo Senado convocadas, iam todos solícitos de acudir com pronto remédio ao sucesso extraordinário que desde a véspera trazia em alvoroto a cidade. E esperava-os o governador Mecorré Reá de Alvarenga, não menos sofrego de por termo a agitação do povo. Durante a noite, saente do que ia pela cidade, mandou ficar sua guarda assim como agente do terço a postos e promptidão para o que pudesse acontecer, mas fez esse desentendido e absteve-se da menor intervenção. Empenhado em arranjar uma retação da Câmara e povos diz: Sebastião pedindo a Ebei para prover-o a ele Tomé Corroéa no efetivo governo das capitânias no sul, que estava servindo interinamente, tratava de agradar a todos e pois não lhe convinha já razões, irá-os com o motim-tim que era lá com a clerisia. 208 O Garatuja, ao entrar a sessão, ouviu-se na rua grande alarido. Era a troça dos estudantes que voltava, trazendo no centro do tabelião e à frente o moleque lambreado de vermelho e moto em um cabrito. Atrás vinha uma súcia de meninos que seguravam a cauda do diabrete, como se fosse a amarra de uma anchora. Senhor juiz e oficiais em Câmara, gritou o Ivo. Aqui trazemos a vossas mercês este exímio teólogo para consultar sobre o rio caso intrincado. E grande sabedor de excomunhões, bruxarias e demonices, gargalhada estrondosa, seguida de formidável apupada. Salta capeta. Silêncio que o cabrito vai espirrar e... Não é espirro. E um latinaço que lhe esguichou pelas ventas. Então o cabrão é doutor. De bora e capelo. Quial! De véspera esperava-se que a sessão convocada pela Câmara fosse das mais importantes de ti que havia noticia, já pela gravidade das circunstâncias, e já pelos grandes luzeiros da ciência que tinham de dar seu voto. O Garatuja 209, nessa conformidade se tinham preparados, teólogos e juristas, recheando-se de latim, abarrotando-se de citações abstrusas, para desbancar os argumentos egerverso. Dir-se-iam ouviu e os sadores do atual parlamento sim véspera de um debate solene. Bom é saber-se que dos teólogos, só os jesuítas, propendiam para o ouvidor, por espírito de ópoco se são âmitra, e dos juristas apenas os licenciado Figueiredo, por ser patrono do tabelião, encosta. Vá-se ao parecer daqueles. Os mais, ou pelo anexim popular de que lo não come lobo, ou pelo receio de jogar as cristas com a igreja, eram todos pelo prelado. Eis e dispunham a sustentar em Camera com uma torrente de doutores, que a excomunhão fora era decretada conforme o direito e leis da igreja e do reino, não por podendo suspender-se pela interposição do recurso, que só tinha o efeito devolutio. Durante a noite, porém, operou seis e grande mudança no espírito dos sábios teólogos e juristas. Parece que o livro do povo ali, aberto em todas as páginas, ensinou-lhes mais em uma hora do que haviam aprendido com toementários e tratados de praxistas. Assim, logo cedo compareceram, não mais para 210 o garatuja arrazoados jurídicos, senão para tomar numa delibe ração com que o povo se acordasse. Do prurido de disputação, se algum ainda tinha resquios, a vaia dos estudantes acabara de aplacá-lo de todo. Decidiram em Camera por unanimidade que a apelação interposta suspendia a excomunhão, como entre outros doutores sustentavam Farinado, Scacia e o senador Temudo, e pois continuava o ouvidor no exercício de sua jurisdição, devendo aguardar-se a decisão superior, e representar-se a erra e sobre a necessidade de uma providencia que de futuro evitasse tão graves conflitos entre a autoridade eclesiástica e secular. Neste sentido, diz o doutor Baltazar da Silva Lisboa, escreveu-se ao prelado intimando que suspendesse a censura até determinação de sua majestade. Assim terminou aquela refrega do povo fluminense, cujo último ato foi tronduzir em um fuá à sua casa ou cabeça do motim. O velho e pacato Sebastião Ferreira Freire, um tanto não amarrotado das bolandas em que andara, porém satisfeito a mais não poder com a desforra que totomara do prelado e sua gente. Na garatuja 211,